Nós vamos receber agora o professor Evilásio Salvador. Ele é economista e professor do programa de pós-graduação em política social da Universidade de Brasília. Nosso assunto, a possibilidade de reforma tributária. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com os ouvintes da Rádio Senado.
Professor, depois de tantos entraves nas possíveis reformas tributárias já discutidas no passado, o senhor acha que o país já chegou ao seu nível de amadurecimento para discutir e aqui no Congresso Nacional votar uma reforma tributária mais profunda?
Antes de mais nada, duas ou três questões são importantes para pensarmos a reforma tributária. Por que que pós-Constituição se tenta fazer uma reforma tributária e não se consegue, né? A reforma tributária, ela envolve conflitos distributivos de duas ordens. Um primeiro, que diz respeito ao conflito da partilha do bolo de recurso entre União, Estados e municípios. Então, envolve quem fica com o que na partilha da arrecadação de tributos, né, portanto, de impostos, de contribuições, né, e de taxas. Um segundo aspecto diz respeito a outro conflito, que é o de renda. Sempre que a gente está falando de pagamento de imposto, pagamento de tributo, a gente deve estar se indagando quem, de fato, vai arcar com o ônus desses tributos. Então, a gente fala de conflito de interesses na própria sociedade. Quem arca com boa parte do ônus tributário são os mais pobres e os trabalhadores em geral, né? Ou seja, dois terços da nossa carga recai sobre esse público. Para amadurecer uma discussão da reforma tributária, é necessário um consenso ou um pacto em cima desses dois conjuntos de autores, né? Um primeiro que envolve uma articulação com governadores, prefeitos e a presidência da República e o próprio parlamento, né? Ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados. E um segundo é um acordo na sociedade, né, sobre quem vai recair o ônus desses tributos. Eu não acredito que isso tenha mudado muito nos últimos anos para cá, né, o que pode estar indicando que não necessariamente vamos fazer uma reforma tributária de forma integral, né, talvez estejamos discutindo a reforma tributária em parte.
Aliás, professor, sobre isso, a própria presidente Dilma Rousseff, ainda em campanha, disse que pretendia mandar ao Congresso a reforma tributária, mas de uma maneira, o termo até que ela mesma usou, né? De uma maneira fatiada. O senhor acredita que essa é uma boa estratégia?
Pode ser uma estratégia interessante, porque quando nós estamos falando sobre reforma, sempre se refere a modificações na Constituição, né? E, na realidade, parte, sobretudo, do conflito de interesses de renda em relação à reforma tributária, não há necessidade de modificações constitucionais. Eu falo o seguinte, em relação a você alterar a legislação de imposto de renda. Por exemplo, hoje no Brasil, desde 1996, as pessoas jurídicas que recebem renda de vindas de lucros e dividendos recebidos, ou aquelas que remetem lucros e dividendos para o exterior, são isentas do imposto de renda. Pagam zero de imposto de renda. Isso foi modificado por lei ordinária. Isso não foi modificação constitucional. Enquanto os trabalhadores assalariados pagam imposto de renda descontado no seu contra-cheque. Então, por exemplo, esse tipo de medida, esse tipo de alteração, esse tipo de revisão, não tem necessidade de você mexer na Constituição para fazer. Basta maioria simples e alteração de legislação ordinária.
É mais fácil de ser aprovado, né?
Muito mais fácil de ser aprovado, muito mais fácil de ser negociado, né? Assim como você avançar em modificações de legislação sobre tributação sobre patrimônio. O que é mais complicado de se alterar diz respeito a uma parte da tributação sobre consumo e aquela parte diz respeito ao efeito da tributação cumulativa, né, ou ainda de tributos que incide sobre preços, bom, de bens de consumo necessários ou da cesta básica, como a gente queira dizer, né?
Agora, professor, onde é que ficam os governadores nessa história?
É.
Que muitas vezes são tidos como os vilões da não reforma tributária porque não abrem mão da questão do ICMS.
Exatamente. Esse é o grande problema de se mexer em termos de reforma tributária quando se fala de reforma constitucional. Esse caminho precisaria você alterar a discussão sobre a tributação sobre consumo. E o principal tributo sobre consumo é de atribuição dos estados, que é o ICMS, como você muito bem falou, né? Então, esse é um tipo de tema que todo mundo, em tese, é a favor, mas na hora de efetuar, tem implicações financeiras, né? E alguém vai ter que cobrir essas perdas financeiras. Importante dizer que boa parte dos nossos estados, sobretudo do norte, do nordeste do país e parte do centro-oeste, a arrecadação do ICMS é centrada em produtos da cesta básica. Ao mexer nisso, você tem que cobrir essas diferenças de perdas de arrecadação.
Professor, uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que há hoje um equilíbrio entre aquilo que é arrecadado no total no país e que é dividido em termos de receita para a União, para os estados e para os municípios, e em contrapartida, o senhor até citou isso no início da entrevista, daquilo que se torna a responsabilidade de gastos. A coisa está equilibrada ou não?
Não, não há um equilíbrio, concretamente não há. Há uma contradição em relação àquilo que foi escrito na Constituição em 88. A história é um pouquinho complexa para ser explicada rapidamente, né? O que ocorre é que a Constituição de 88 não colocou no rol da partilhas com os estados e com os municípios as contribuições sociais, sobretudo aquelas do artigo 95 da Constituição, que são exclusivas para o financiamento da Seguridade Social. E a União, de 1993 para cá, aumentou consideravelmente essas contribuições, seja ora para responder ao financiamento da política de saúde, de assistência e de previdência, e ora uma estratégia para o equilíbrio fiscal de realização do superávit primário para pagamento de juros, se criou instrumentos como o Fundo de Estabilização Fiscal, que hoje se tornou a desvinculação de recursos da União, a DRU, que vigora até o próximo ano. Por essa estratégia, a União consegue retirar recursos dessas contribuições sociais e realizar superávit primário. E essas contribuições não são partilhadas com os estados e com os municípios. De maneira que o que a gente assiste após 1993 é que a União se apropria cada vez mais do bolo da federação. Por outro lado, tem esse aspecto que você coloca muito bem. Só caberia se falar em uma nova partilha federativa se estados e municípios também assumissem responsabilidades referentes a esses encargos de políticas sociais, sobretudo no campo da Seguridade Social.
Professor, falando sobre a saúde agora, com a experiência toda que o senhor tem, o acompanhamento da política tributária já ao longo dos anos, e até pelos discursos de campanha, né, que nós acompanhamos ano passado, o senhor está acreditando na possibilidade eminente da volta da CPMF?
Esse é um tema, vejo muito difícil tratar isso individualmente, fora de uma discussão mais ampla de reforma tributária. Eu acho que o Senado, né, acabou dando um recado muito claro em relação a isso, e que eu acho de difícil viabilidade no retorno de uma contribuição tão específica. É mesmo porque muito do que se fala, que a CPMF falou financiava a saúde, isso não é tão verdadeiro, né? Na realidade, a CPMF substituiu algumas fontes anteriores que financiava a saúde, que a CPMF não representou a injeção de recursos novos na saúde. Agora, de fato, a política de saúde é uma política que enfrenta, desde o início, né, desde o pós-constituição, dificuldades com financiamento. Se a gente pegar lá os atos das disposições transitórias da Constituição, fala: a política de saúde ficará com 30% do orçamento da Seguridade Social. Isso nunca foi cumprido, né? Ano passado ela ficou com 17% desse orçamento.
O que é discutido na esfera política hoje é que alguns defendem que a emenda 29 sanaria esse problema, mas que, por outro lado, como o governo tem hoje uma base de maioria tanto na Câmara, não é, quanto no Senado, existiria uma possibilidade prática de aprovação da volta da CPMF até por meio de uma emenda constitucional.
Essa possibilidade, do ponto de vista quantitativo numérico, ela é verdadeira. Agora, do ponto de vista prático e do desgaste político que isso pode significar, não sei se se torna tão real uma situação dessa. Mesmo porque eu penso que um imposto sobre movimentação financeira, ele deveria ter mais uma função de fiscalização, de permitir cruzar as informações de movimentação financeira em relação ao movimento de renda e de patrimônio, do que uma finalidade arrecadatória, né? Do que uma finalidade financeira, uma política específica.
Ok, professor, só uma última pergunta. Até alguns anos atrás discutiu-se muito a possibilidade da criação de um imposto único, um imposto simplificado, né? Alguns termos foram aplicados nesse sentido. Você acha que isso no nosso país é uma utopia ou há possibilidade ainda um dia do cidadão pagar um único imposto e a situação estaria resolvida e não tantos impostos cumulativos quanto existem hoje?
Olha, eu acho que a experiência de imposto único no mundo inteiro não caminhou, né? E acho que também não caminharia no Brasil. Mesmo porque o que pode parecer muito simpático à primeira vista pode ser muito injusto à segunda vista, né? Porque um dos objetivos do sistema tributário deve ser uma redistribuição também de renda. Quando a gente fala de imposto único, significa que pobres e ricos pagariam igual o financiamento do Estado, né? Isso não seria justo por esse aspecto. Por outro lado, essa discussão traz à baila um tema importante, que é você simplificar o sistema de arrecadação no país.
Perfeito. Professor Evilásio Salvador, muito obrigado pela gentileza da entrevista.
Eu que agradeço, uma boa semana a você e os ouvintes da Rádio Senado.
Meu professor Evilásio Salvador é economista e professor do programa de pós-graduação em Política Social da Universidade de Brasília. Conversou conosco aqui a respeito da possibilidade de uma reforma tributária no Brasil.